em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 23 de maio. Lá fora hoje, 25 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Bill Andrada. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Secretário de Estado diz que continua a trabalhar para a cimeira com a Coreia do Norte. Mais mortes de ébola na República Democrática do Congo. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. João Lourenço chama embaixadores e avisa.
Não toleraremos a má gestão financeira e patrimonial ou ainda o nepotismo praticado por alguns quadros responsáveis.
Está planeada uma manifestação para assinalar a data sangrenta do 27 de maio, manifestação essa em Luanda. Ébola preocupa Angola e vamos falar também da falta de pagamento de pensões no Namibe.
Segurança sociais aqui. Nós saímos cheios de raiva quando chega ali, sentamos. Ali as moças me dão bandalha. Não sei porque eu não sei ler ou escrever. Eu não como. Isto está bandalha com a velha, eu sou velha.
Fraude de salários no Kwanza Sul e autárquicas vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
O chefe de diplomacia norte-americana Mike Pompeo afirmou hoje no Senado que está a trabalhar no sentido de manter o encontro entre o presidente Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, previsto para 12 de junho. A Coreia do Norte disse na semana passada que a realização do encontro com Trump estava em perigo devido à pressão da Casa Branca para impor um modelo de desnuclearização unilateral. Por outro lado, Mike Pompeo prometeu hoje trabalhar para o regresso de 3 americanos feitos reféns no Irão, utilizando todas as vias possíveis e mecanismos.
A Coreia do Norte tinha previsto, entretanto, para hoje iniciar o desmantelamento de uma base nuclear em Punggye-ri, para a qual convidaram jornalistas dos Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia e Coreia do Sul. Os últimos a chegar foram os 8 jornalistas sul-coreanos que estavam retidos em Pequim por decisão das autoridades de Pyongyang. No terreno, os profissionais da imprensa dizem estar sem telefone e obrigados a obedecer um roteiro e ordens estritas do governo norte-coreano. Tiveram também de viajar 12 horas em comboio até ao local. Não há informações se a destruição dos túneis já começou.
2 dos 3 doentes com ébola que escaparam da quarentena na cidade portuária de Mamandaka, na República Democrática do Congo, morreram, disse hoje o chefe da Organização Médicos Sem Fronteiras, no local Henri Grey. O terceiro paciente foi encontrado vivo e atualmente está sob observação daquela organização médica e da OMS. Uma campanha de vacinação de prevenção do ébola começou esta semana e, segundo a OMS, 628 pessoas que mantiveram contato com doentes serão vacinadas nos próximos dias.
As conversações de paz para o Sudão do Sul conheceram hoje um novo revés, com os grupos da oposição a rejeitar uma proposta de paz e o governo concordou apenas parcialmente com a proposta. As partes estão reunidas em Addis Abeba.
O Departamento de Estado americano emitiu hoje um alerta aos seus cidadãos na China, depois da Embaixada americana em Pequim ter informado que um funcionário de um consulado sofreu uma lesão cerebral com sintomas semelhantes aos sentidos por diplomatas dos Estados Unidos em Cuba, que mais tarde adoeceram. Hoje, Mike Pompeo pediu à China que respeite a Convenção de Viena que garante segurança aos diplomatas.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Não ao nepotismo nas embaixadas e não aos passaportes diplomáticos a pessoas que não são diplomatas. Este foi o recado que o presidente João Lourenço deixou aos embaixadores angolanos, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
no discurso que pronunciou diante dos embaixadores de Angola, que estão reunidos em Luanda, o chefe de Estado orientou o ministro das Relações Exteriores para tirar das missões diplomáticas todos os funcionários sem qualificação e que foram nomeados por serem familiares ou protegidos por políticos. João Lourenço orientou também a recolha ou a não renovação de todos os passaportes diplomáticos em posse de pessoal que não exerce a diplomacia. O presidente da República pediu uma mudança radical na gestão do Ministério das Relações Exteriores e dos recursos disponíveis.
Queremos inaugurar uma era de maior responsabilização, onde não toleraremos a má gestão financeira e patrimonial ou ainda o nepotismo praticado por alguns quadros responsáveis do próprio Ministério ou por chefes de missões diplomáticas. Precisamos de atualizar com urgência a relação das entidades com direito ao uso do passaporte diplomático, que venha pôr cobro ao atual estado de banalização deste importante documento com validade internacional. As autoridades terão com certeza de recolher ou pelo menos não renovar um número de passaportes em posse de cidadãos que até prova em contrário não exercem, nunca exerceram ou deixaram de exercer qualquer função que os habilita a ser detentores do mesmo.
João Lourenço exigiu que a diplomacia seja mais eficiente e virada para a promoção da boa imagem do país, para a captação de investimento estrangeiro e a promoção do país como destino turístico. O presidente angolano insistiu na racionalização dos recursos disponíveis, reduzindo missões diplomáticas e consulares e o pessoal das missões que continuarem. Ainda no quadro da redução do pessoal diplomático, o presidente angolano anunciou que vai aumentar o número de países onde Angola será representada por embaixadores não residentes. João Lourenço definiu como prioridade o melhoramento das relações com os países africanos e manifestou a disponibilidade do seu governo em ajudar a dirimir os atuais conflitos internos, com destaque para a República Democrática do Congo. Relativamente aos conflitos em outros países africanos, o presidente angolano saudou os esforços que estão a ser empreendidos no sentido de se estancar a expansão do terrorismo e sublinhou que Angola continua a defender a necessidade do estrito cumprimento das resoluções das Nações Unidas para a resolução de outros conflitos no mundo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O autodenominado Movimento Revolucionário tenciona realizar uma manifestação no domingo para assinalar uma data sangrenta na história de Angola. O 27 de maio foi o dia em que se iniciou a repressão aos chamados fraccionistas, repressão essa que resultou na morte de milhares de pessoas. Manuel José.
A marcha, segundo um dos promotores, Manuel Lito Alves, acontece domingo, dia 27 de maio, e tem o seu início às 11 horas, de fronte ao cemitério da Santa Ana, até ao Largo da Independência. O governo da província de Luanda ainda não se pronunciou sobre a carta para a marcha, há mais de uma semana, que deu entrada no Executivo de Luanda. Manuel Chivonde Lito Alves fala do objetivo da marcha.
Todos aqueles que morreram de 1977 até a data atual, em 2018, presos políticos, mortos político, assassinato, genocídio e massacres também. Nós exigimos o governo angolano que deve praticamente reconhecer os seus erros e entregar a exossada aos familiares ou boletim de óbito. Praticamente, de uma forma mais simples, um monumento histórico em homenagem a todos esses que foram mortos pelo regime eduardista.
Nito Alves considera que o atual governo de João Lourenço não os representa por ser uma imposição ao povo.
Se João Lourenço não me representa como presidente da República, sendo cidadão angolano, eu também sou. Porque está ali, não foi eleito pelo povo, foi eleito pelo burreu político de antelação. Eleições é para países civilizados. O que aconteceu em Angola é praticamente simulacro eleitoral. E além disso, também a sua esposa, Ana Dias Lourenço, teve 3 anos no 27 de maio, também sofreu. Se ela fosse uma pessoa honesta ou humilde consigo mesmo, revelaria os segredos das pessoas que mataram os outros em 1967, como por exemplo, Pepe Tela, Ico Carreira, Lúcio Lara, Agostinho Neto, Henrique Santos Onambo, como Cristiano André, tantos que ainda detêm o poder, Bento Bento, a Ruth Mendes, que está no Parlamento como deputada, Bento Vanduni.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos para Malanje, onde uma comissão multissetorial estava hoje reunida para estudar como aplicar medidas concebidas para proteger Angola da epidemia de ébola na vizinha República Democrática do Congo. Convém recordar que a província de Malanje tem uma fronteira fluvial com o Congo de 147 quilómetros nos municípios de Marimba e Massango, as mais propensas para a entrada do vírus de ébola que assola aquele país. Já ontem, o vice-governador de Malanje para o setor político, económico e social, Domingos Manuel Eduardo, tinha-se reunido de emergência com o Grupo Multissetorial de Prevenção às Endemias e Calamidades Naturais para operacionalizar as medidas de contenção do vírus Ébola em Angola. Isaías Soares.
O diretor da Saúde, Avantino Hélder Sebastião, enunciou em conferência de imprensa algumas medidas de contingência em curso.
O estoque de medicamentos e de material de biossegurança, que a nossa província neste momento tem em pequenas quantidades, sobretudo numa fase inicial, o material que temos disponível só será possível fazer a cobertura nos dois municípios fronteiriços, e já temos a luz verde de que ainda esta semana, provavelmente, a Direção Provincial da Saúde vai receber um reforço de material de biossegurança, de medicamentos e material gastável para acudir esta situação e criamos as condições de prevenção.
Diretor da Saúde em Malanje, Avantino Sebastião. Várias pessoas entram e saem todos os dias do município de Marimba para a República Democrática do Congo em busca de cuidados de saúde e estudar, confirmou o administrador municipal adjunto Pedro Kikongo, preocupado com a ausência de equipamentos de biossegurança. A redução do ciclo migratório é a medida imediata.
Outra decisão que tomamos junto da Polícia da Guarda Fronteira e a Polícia da Ordem Pública é restringir a entrada de estrangeiros para Angola. Apesar de que temos uma cumplicidade da fronteira, temos doentes angolanos que fazem tratamento na República Democrática do Congo e estão de regresso. Todos os dias regressam angolanos, foram lá para fazer tratamento. E temos estudantes do Tembualuma e do Kikata que estudam no Congo. Todos os dias eles vão e regressam. Estamos aqui preocupados com a situação de falta de equipamentos para a detenção da febre.
A mobilização da população da sede municipal de Massango e das comunas de Kihuhu e Kingenge com o envolvimento de igrejas, autoridades tradicionais, enfermeiros e, em breve, os professores, são ações preconizadas na localidade. O administrador municipal adjunto de Massango, Paulo Kisaki, disse que as autoridades policiais no controle da fronteira terão maior impacto nas medidas profiláticas.
Tivemos que entrar em contato com as forças da Guarda Fronteira para que diminuísse a velocidade da saída e entrada das pessoas.
Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos para o sul, para a província do Namibe, para uma reportagem dramática, se não mesmo triste. Reformadas dizem que não recebem as suas pensões há 3 meses. Dizem que estão a ser maltratadas pelos serviços burocráticos. Armando Chicoca.
Os funcionários públicos reformados manifestaram isto mesmo hoje à Voz da América, alegando que estão a viver muitas dificuldades devido à burocracia excessiva dos serviços de segurança social, o mau atendimento e atrasos de pensões há 3 meses.
Saber aonde está o meu salário? É aqui! A segurança social é aqui! Nós saímos cheios de raiva quando chega ali sentamos.
Hermelinda Nhama lamenta não haver clareza no atendimento dos pensionistas em idade de velhice.
Trabalhava na Fernami. De meu filho morreram em vida militar, tenho mais um doente, saiu em menor, veio sobre tratamento e a mãe estou assim, não tenho dinheiro. Estou muito triste, meu filho. Estou triste mesmo. Vou comer o quê? Os filhos morreram em guerra.
Maria Emília, antiga funcionária da educação no Namibe.
Eu vim aqui, na Voz da América, saber por que o meu salário não cai. Mês de março, abril e maio. Eu sempre venho aqui na segurança social. Ali as moças me dão bandalha. Não sei porque eu não sei ler ou escrever. Eu não como fazer 3 meses sem o salário. Isto está bandalha com a velha. Eu sou velha. Tenho 60 anos. Trabalhei na educação, empregada de limpeza. Por que estão a me bandalha? Para eu não saber ler ou escrever. Naquele tempo, nossos pais não nos punham na escola. Eu quero o meu salário. Tem... Ou se enganaram, está caindo aí na conta de outra pessoa. E as moças não me falam nada. Estou bandalheira por ser velha. Estou muito abrustida. Eu quero o meu salário. É isso que eu quero perguntar. O camarada presidente, nós as velhas da OMA, assim, vamos sofrer assim com a nossa reforma na mão. Por quê? As moças aqui não me entendem. Estou uma bandalheira.
Muitos filhos de funcionários falecidos foram expulsos das escolas. Segundo disse Maria da Conceição da Costa, mãe desses filhos órfãos de pai.
Subsídio de morte demora 45 dias, mas o meu está fazendo um ano. Queria pedir ajuda, porque meus filhos estão a sofrer. Eu quero alugar a minha casa para ficar na rua lá no 5 de abril, porque não estou a conseguir mais. Meus filhos estão a sofrer, foram chutados, estudam na escola João Paulo II, não fizeram provas, falta de dinheiro. O pai foi educador há 35 anos, trabalhou na educação até que apanhou a crise na escola, levou a morte. Desde 2015 o dinheiro nunca sai. Eu não sei o que se passa.
A Voz da América ouviu o diretor dos serviços provinciais do Namibe, do Instituto de Segurança Social, João Manico, e a resposta foi esta.
província também foram cancelados 137 processos. Quer dizer que, pronto, é uma questão de esperar. Pode ser para não gravar. Estamos tratando um processo com um problema administrativo. Vamos resolver o problema da senhora.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos continuar com um caso semelhante a que nós já nos referimos no passado. Falamos do caso de 120 trabalhadores que trabalhavam para o Serviço da Administração do município do Sumba, no Kwanza Sub, sob a égide de América Alves Sardinha e Manuel do Nascimento Rosa da Silva. Os trabalhadores viram subitamente sem salário porque, alegadamente, esses dois administradores desviaram para seu benefício cerca de 26 milhões de kwanzas que serviam para pagamento. O caso foi para tribunal. Segundo os trabalhadores, a juíza afirmou que iria decidir o caso à porta fechada e até agora... nada. Fernando Caetano.
Três dos trabalhadores falaram à Voz da América, a começar por Felisberto Dundo.
A juíza disse que ia decidir o processo à porta fechada, mas já passa de um mês até agora. Uma vez que não existe sentença, disse que ia decidir, nós queríamos que isso seria com a maior brevidade possível. Por que é que nós estamos a notar? Os que estão à espera só de salário de um mês, o que nos referimos, os funcionários públicos estão aqui a reclamar. Nós que estamos à espera de salário há 4 anos, como é que é isso? Como é que estamos a sustentar as nossas propostas?
Fernando Paes da Cunha é outro visado no caso 120 trabalhadores da administração do Sumbe sem salários há 4 anos.
Eu vivo numa casa de renda e, de facto, o senhor já agora quer me tirar de casa. Entretanto, se a juíza decidiu que pronto, vai julgar a administração, portas fechadas, nós queremos saber quando e começar a pagar nossos salários.
José Lopes é também vítima da anterior administração do Sumbe com Américo Alves Sardinha e posteriormente Manuel do Nascimento Rosa da Silva.
Estamos aqui a viver, a Deus dará, quem tem filho vive através dos filhos, aqueles que não têm, que os filhos também estão parados, vive tudo pronto. Espera que amanhã Deus lhes ajude, já morreram, já não são 120 pessoas, claro, dos 120 pessoas já morreram 5 pessoas. E a administração nem se fez presente, nem 5 pessoas que morreram.
Nem sequer apoiaram.
O trabalhador sempre diz, nós temos documentos, nós temos contrato, nós temos passos, nós, inclusive, porque as pessoas estão passando, já morreram muita gente. Como é que vamos viver?
A Voz da América esteve na administração do Sumbe e com o atual administrador, Manuel Jorge dos Santos, soube que a administração não dispõe neste momento de valores para ressarcir os reclamantes. E Jorge Boavida disse mesmo que o caso não é da sua alçada, pois o tribunal deve responsabilizar os seus antecessores, sendo que até o momento Rosa da Silva não procedeu à entrega de pastas como deve ser. A Voz da América sabe ainda que Manuel Rosa da Silva, mesmo enrolado com problemas de desvio de bens do Estado, a quando da administração do Sumbe, ainda mereceu confiança do MPLA, e é atualmente primeiro secretário deste mesmo partido em Kassong, com possível passagem para administrador do município com o mesmo nome. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Atualmente estamos em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, uma foto, um vídeo, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado sexta-feira é Carlos Pacheco. Ele é o historiador, escreveu a biografia do primeiro presidente de Angola titulada Agostinho Neto, perfil de um ditador, a história do MPLA em carne viva. Os acontecimentos do 27 de maio vão ser o tema inicial da discussão, que poderá, no entanto, alargar-se. O nosso convidado, portanto, é o historiador Carlos Pacheco. Os partidos da oposição angolana criticaram as propostas para as eleições autárquicas. O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, disse que o processo de institucionalização deve ser concluído até 2035, o que alguns na oposição consideram de violação da Constituição por ser demasiado longo esse prazo. Por outro lado, a Casa CE criticou fortemente a proposta de que cidadãos possam concorrer em localidades onde não vivem. Coque Mukuta.
Lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa CE, disse...
Não, isto é uma clara aberração. Pois as autarquias é para aquelas comunidades. Não pode um indivíduo que vive num determinado município ir concorrer num outro município. Veja, por exemplo, o indivíduo que vive em Benguela vai aparecer aqui para concorrer no Cazenga. Quer dizer, ele não está uma realidade do Cazenga. Mesmo que já tenha está deslocado. O seu dia-a-dia não foi feito no Cazenga.
Já Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, entende que estes 5 diplomas são apenas propostas e que muitas disposições destas propostas de lei serão duramente discutidas, uma vez que, em muitos casos, as mesmas violam a Constituição da República de Angola. Sacala apela para maior consenso na abordagem destas matérias.
E os diplomas do próprio governo angolano, em grande medida, violam a própria Constituição, tem que se dizer, sobretudo naquilo que é a dimensão do gradualismo, porque o Executivo angolano quer introduzir outras formas no processo da organização das autarquias que não estão consagrados na própria Constituição. Nosso entendimento, e isto seria o ideal, é que para as questões autárquicas tivéssemos, de facto, posições de consenso.
Quanto aos critérios de seleção dos municípios, a proposta apresenta alguns critérios, tal como os municípios com nível de desenvolvimento de infraestrutura mais expressivas no quadro do nível de desenvolvimento de cada província. Outro critério pretende englobar municípios essencialmente rurais com pelo menos 500 mil habitantes e com uma arrecadação de receitas em média de 15% da despesa pública orçamental dos últimos 3 anos da capital angolana, para Voz da América, Coque Mukuta.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Vamos começar com a Liga dos Campeões, pois no sábado é a final em Kiev. Real Madrid, Liverpool, ambas as equipas a queixarem-se que os adeptos estão a ter dificuldades em conseguir acomodação, hotéis, para essa final. De qualquer maneira, Real Madrid é claramente o favorito dessa final, mas o meio-campista, o alemão Toni Kroos, lançou um aviso. Vamos jogar contra 11 animais, disse ele. Kroos afirmou que as equipas treinadas por Jurgen Klopp são sempre difíceis devido à pressão que exercem em todo o campo. Jurgen Klopp, um treinador muito exuberante, sem dúvida. Cristiano Ronaldo já disse também que não concorda que se diga que a missão do Real Madrid está facilitada. Ele falava à televisão do Real Madrid.
Respetar muito a Liverpool, eu escuto muita gente dizer que o Real Madrid vai ter um pouco mais fácil, e eu não me creio, porque se o Liverpool está na final, porque há tido méritos para estar aí. E é uma equipa que a mim me surpreende, porque me hace recordar um pouco o Real Madrid há 3, 4 anos atrás. Os três de arriba, muito rápidos, jogam muito bem, marcam muitos goles. Não é por acaso que os três de arriba têm 30 goles, os três.
Cristiano Ronaldo a falar espanhol à televisão do Real Madrid. E quem são os três de arriba de que Cristiano Ronaldo fala tanto? São perigosos, são. Mo Salah, Firmino e Sadio Mané. Este último, então, é muito, muito, muito rápido. Continuamos com o futebol. A companhia de auditoria KPMG publicou o seu relatório sobre o valor dos clubes de futebol. E à cabeça está... Não está nem o Real Madrid nem o Barcelona. Está o Manchester United, que a KPMG avaliou em 3.810 milhões de dólares. Segundo, o Real Madrid, que vale 3.420 milhões de dólares. E em terceiro, o Barça, avaliado em 3.260 milhões de dólares. Nos 10 clubes mais valiosos, 5 são de Inglaterra. É na Inglaterra que há muito dinheiro. Um exemplo chega-nos do jogo do próximo sábado entre o Fulham e o Aston Villa. É um play-off para decidir a terceira equipa da segunda divisão, que vai acompanhar os dois primeiros para a primeira divisão. Quem ganhar esse jogo e ascender à primeira divisão tem garantidos 212 milhões de dólares distribuídos por 3 épocas, mesmo que ao fim de uma época voltem a descer. Ei, nada mal. Uma última nota do futebol para dizer que ontem na Liga dos Campeões da África, o Oroya da Guiné-Conakry e o Mamelodi Sundowns empataram a 2 golos em Conakry. Jogo do Grupo C. Oroya tem 4 pontos, os mesmos que o Wydad Casablanca. Mamelodi Sundowns tem 2 e o AS do Togo tem 0. Nada, nenhum para mostrar. Mas para Moçambique, a sociedade moçambicana saudou a aprovação na generalidade pelo Parlamento da proposta de lei da revisão pontual da Constituição. Isto aconteceu hoje, considerando ser um bom sinal que está a ser transmitido, tendo em vista uma paz efetiva no país. Essa revisão prevê a eleição dos governadores. A saudação resultou fundamentalmente do facto de a aprovação da Constituição ter sido feita por consenso. O bispo da cidade de Chimoio, João Carlos Nunes, reagiu assim.
Os moçambicanos estão a viver este momento com grande expectativa. Penso que é responsabilidade de todos proporcionarmos esses momentos ou espaços ou chamar a consciência aos moçambicanos de que o processo exige de cada um empenho, um certo empenho.
Era o bispo da cidade do Chimoio, João Carlos Nunes. Na segunda meia hora, vamos ter uma reportagem alargada sobre a aprovação na generalidade da revisão da Constituição de Moçambique, que pode abrir as portas a uma paz duradoura, já que prevê, como exigia a Renamo, portanto, a eleição dos governadores e estes depois nomearão os administradores locais. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, para já vamos ficar com a música do Senegal e do Cabo Verde. E amor é com Salif Keita e Cesária Évora.
E na noite se esgritaiada, temporal talvez também não. Na brandura e calmaria, nós amor devem descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta.
na brandura e calmaria, nós já morta bem descansado, disse luta e resistência, para sobreviver nesse tormento.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos já 23 de maio de 2018, aqui em Washington. São 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos, e em Cabo Verde, 4:30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel. O chefe da diplomacia americana afirmou hoje que está a trabalhar no sentido do encontro entre o presidente Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acontecer a 12 de junho. Dois dos três doentes com ébola que escaparam da quarentena na cidade de Mbandaka, na República Democrática do Congo, perderam hoje a vida. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a Rádio Nova Paz. Rádio Comercial na cidade da Praia, isto em Cabo Verde, Rádio Cintia Okun em Cabu, Rádio Comunitária de Bafatana, Guiné-Bissau, na capital da Guiné-Bissau, que é a cidade de Bissau. Estamos com a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. Estamos também no WhatsApp para a nossa interatividade. O nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Bill Andrade. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, 19:32 em Moçambique. João Santa Rita, boa tarde, as notícias.
O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, afirmou hoje que está a trabalhar no sentido do encontro entre o presidente Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se realizar como previsto a 12 de junho. A Coreia do Norte, recorde-se, disse na semana passada que a realização do encontro com Trump estava em perigo devido à pressão da Casa Branca para impor um modelo de desnuclearização unilateral.
A Coreia do Norte tinha previsto iniciar hoje o desmantelamento de uma base nuclear em Pyongyang, para a qual convidaram jornalistas dos Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia e também da Coreia do Sul. Os últimos a chegar foram os 8 jornalistas de Seul, que estavam retidos em Pequim por decisão das autoridades de Pyongyang. Entretanto, no terreno, os profissionais de imprensa dizem estar sem telefone e obrigados a obedecer a um roteiro e ordens restritas do governo norte-coreano.
Dois dos três doentes com ébola que escaparam de quarentena na cidade portuária de Mbandaka, na República Democrática do Congo, morreram, disse hoje o chefe da Organização Médicos Sem Fronteiras no local, Henry Gray. O terceiro paciente foi encontrado vivo, está sob observação daquela organização médica e da Organização Mundial de Saúde.
As conversações de paz para o Sudão do Sul conheceram um novo revés, com o grupo da oposição a rejeitar uma proposta de paz e o governo concordou apenas parcialmente com a proposta. As partes estão reunidas em Addis Abeba, na Etiópia, esta semana para renovar a tentativa para pôr termo à guerra civil no Sudão do Sul, que forçou mais de 4 milhões de pessoas a deixar as suas casas e colocou cerca de 7 milhões com necessidade de ajuda humanitária.
O Departamento de Estado americano emitiu hoje um alerta aos seus cidadãos na China depois da embaixada americana em Pequim ter informado que um funcionário do consulado em Guangzhou sofreu uma lesão cerebral com sintomas semelhantes aos sentidos por diplomatas dos Estados Unidos em Cuba, que mais tarde adoeceram. A embaixada diz desconhecer o motivo dos sintomas ou se há outros casos no país.
A partir das próximas eleições, os partidos moçambicanos passarão a indicar os governadores das províncias onde tiverem mais votos, isto resultado da proposta feita por Afonso Diacama e Felipe Nhunse. O nosso correspondente William Apote tem os detalhes sobre o consenso alcançado pelos parlamentares moçambicanos.
Um abraço entre os chefes das três bancadas parlamentares selou a aprovação por consenso da revisão pontual da Constituição da República. Trata-se de uma emenda que abre espaço para a descentralização política, que vinha sendo uma das principais batalhas da RENAMO, o maior partido da oposição. O desenho da proposta foi fechado no diálogo político entre o presidente da República, Felipe Nhunse, e o então líder da RENAMO, Afonso Diacama, que não viveu o suficiente para ver a sua aprovação pelo Parlamento.
O presidente Diacama perdeu a vida batendo-se para que chegássemos a este entendimento, e muitos outros moçambicanos, como nos referimos na nossa comunicação, também perderam a vida almejando que cada província pudesse ter um governador eleito.
Era Ivone Soares, a líder do grupo parlamentar da RENAMO. A revisão tem como aspecto central o processo eleitoral. Elimina o sistema de eleição direta dos presidentes das autarquias, que passam a ser eleitos num sistema de cabeça de lista partidária ou de grupo de cidadãos proponentes. Para as eleições gerais, a novidade é que os governadores provinciais passam a ser indicados pelo partido com a maioria na Assembleia Provincial e os governadores nomeados pelo ministro de tutela da área da administração local, sob proposta do governador. O MDM diz que este é um passo crucial para a paz efetiva no país. Lutero Simango é o chefe da bancada.
Devemos apropriar desta revisão como a plataforma de reencontrarmos na paz efetiva, na reconstrução nacional e criar as condições necessárias para o desenvolvimento nacional.
A Frelimo diz que o caminho que hoje se abre é uma vitória da democracia, mas para que esteja completa, ainda há que avançar para a desmilitarização completa da RENAMO, diz Margarida Talapa, chefe da bancada dos camaradas.
Apelar à nova liderança da RENAMO a assumir os compromissos assumidos pela antiga liderança, sob direção do falecido presidente Diacama, no sentido de continuar com o processo de desmilitarização dos homens residuais da RENAMO. Aí sim, completado este processo, poderemos dizer que sim, fizemos tudo para o bem dos moçambicanos.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
A sociedade moçambicana saúda a aprovação na generalidade pelo Parlamento, tal como reportava o William Mapote, da proposta de lei de revisão pontual da Constituição da República esta quarta-feira de 23, que vai permitir a descentralização administrativa. As reações com o Ramos Miguel.
A saudação resultou fundamentalmente do fato de a aprovação ter sido por consenso, depois de todas as intervenções feitas no início do debate terem convergido na necessidade dessa revisão para acomodar a questão da descentralização exigida pela RENAMO e que preconiza, entre outros aspectos, a eleição dos governadores provinciais. Os moçambicanos estão a viver momentos importantes da sua história, considerou o bispo da cidade de Chimoio, João Carlos Nunes.
Os moçambicanos estão a viver este momento com grande expectativa. Penso que é responsabilidade de todos proporcionarmos esses momentos ou espaços ou chamar a consciência aos moçambicanos de que o processo exige de cada um empenho, um certo empenho.
O arquiteto Tomás Rondinho afirma que o fato de os deputados terem aprovado por consenso a proposta de lei de revisão constitucional, um aspecto sensível, é um sinal de que os moçambicanos podem resolver de forma pacífica os seus diferendos.
Eu acredito que o moçambicano também pode chegar a esse estágio de debater as ideias a favor do próprio país, não de indivíduo. Então, o que eu acredito é que teremos um cenário mais justo, mais aberto para o debate, sem guerra.
Vários outros analistas acreditam ser possível que no curto espaço de tempo se possa alcançar uma paz efetiva e que possa englobar todos os moçambicanos. Mas outros questionam como é que fica a questão da desmilitarização da RENAMO.
Se realmente a RENAMO estivesse preocupada em querer manter a paz, o primeiro passo seria um diálogo à volta das armas que estão sobre sua posse, porque são estas que realmente causam estabilidade estabilidade e são usadas como instrumento de pressão política num contexto em que procuramos consolidar a democracia, que já constitui o nosso grande desafio. Então acredito eu que, se ainda Renamos tiver sobre posse dessas armas, pouca possibilidade pode se dar em relação, neste caso, à tal paz que os moçambicanos sempre clamam.
A aprovação da proposta de lei de revisão constitucional é um sinal positivo para o ambiente tenso que se criou depois do Acordo Geral de Paz e do Acordo de Cessação das Hostilidades assinados entre o governo e a RENAMO, que não foram cumpridos, considerou o professor Sebastião Namburete. A descentralização era a principal exigência da RENAMO e que, segundo o analista Lázaro Mabunda, deriva da partidarização do Estado moçambicano.
Este aqui é o ponto que levantou esta polêmica toda até ao chegar à questão da partidarização da Comissão Nacional de Eleições ou despartidarização. O problema central é este. E nós estamos aqui nessas propostas que a RENAMO avança. Tudo parte daqui, da questão da partidarização das instituições do Estado. A RENAMO pode começar a ver que, olha, eu já estou a ver os meus homens integrados e sem serem discriminados, e não há nenhum problema.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, partimos para Bissau. Ana Maria Menendez, subsecretária-geral das Nações Unidas e conselheira especial de António Guterres para políticas da organização, desloca-se amanhã a Bissau para discutir, entre outros, a situação política daquele país. Reporta Lassana Kassama.
A visita de Ana Maria Menendez visa, entre outros, em primeira mão, obter informações sobre a situação do país no que diz respeito à consolidação da paz e prevenção do conflito. Também deverá fazer ela, subsecretária-geral das Nações Unidas, um balanço dos progressos alcançados na Guiné-Bissau para garantir que as mulheres se envolvam no processo de paz e estabilidade. E justamente fazendo a ligação dos factos, de notar que a alta funcionária da ONU vem à Bissau, devendo, durante a visita, participar no Fórum das Mulheres Guineenses a ter lugar 25 de maio, Dia da África. Um evento precedido pelas conferências regionais no âmbito dos esforços das mulheres mediadoras sobre a estabilização efetiva do país. Isto numa altura em que reivindicam maior espaço na esfera de decisão. Os argumentos não faltam. A Voz América ouviu Maria Munira Jawad Ribeiro, uma mulher empresária ligada às atividades económicas.
Hoje a nossa economia recai sobre a castanha de caju e quem responsabiliza na sua maioria pela recolha nas árvores e nas matas a castanha de caju é a mulher e as suas crianças. É a mulher que vai de manhã à lenha para ir ao mercado vender o que obtém da produção e vir cozinhar para os filhos irem à escola. É a mulher hoje, que na sua maioria, que ocupa da saúde dos seus filhos.
A opinião igual tem, por outro lado, a ativista pela defesa dos direitos das mulheres, Tânia Pereira.
A nossa mulher tem tanto, faz tanto, e quando vemos algumas pessoas a dizer a mulher é pôr para trás, para mim fica uma coisa um bocadinho estranha.
À frente das mulheres mediadoras da Guiné-Bissau, uma estrutura que se notabilizou na presente crise política, ainda que em transição, está Francisca Vaz Turpan.
Nós, as mulheres, temos que começar a assumir a nossa responsabilidade. Nós somos o motor desta sociedade. É a mulher que cabe a maior responsabilidade, não só familiar, como económica. Então nós temos que começar a ver, para haver uma mudança, é preciso que a mulher comece também a exercer as suas atividades políticas, mas com consciência.
Papel da mulher guineense, reflexão na semana em que chega a Bissau a subsecretária-geral das Nações Unidas, Ana Maria Menendez. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana de Bissau, para a praia capital de Cabo Verde. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, responsável pelo conhecido caso Panama Papers, começou a divulgar em mais de 27 milhões de páginas esquemas de planeamento fiscal que passaram por alguns territórios da África Ocidental, alguns dos quais ligados a políticos, diplomatas e empresários locais. Cabo Verde é um dos países no centro das investigações, embora por agora não haja muita informação sobre o arquipélago, que no ano passado chegou a um compromisso com a União Europeia para melhorar o aspecto fiscal, evitando assim sofrer represárias daquele bloco. Entretanto, hoje, como nos diz o Álvaro Rogério Andrade, um estudo divulgado em Cabo Verde revela que aumentou a percepção de corrupção no país.
A pesquisa da Afrosondagem indica que a percepção da corrupção aumentou e há uma diminuição generalizada da confiança nas instituições, especialmente nas eleitas. Para 23% dos cabo-verdianos inquiridos, a polícia é a instituição onde existem mais sinais de corrupção, seguidos dos vereadores das câmaras municipais, 17%, e a administração pública, 15%. O setor privado também é alvo deste sentimento de crescimento da corrupção. 20% das pessoas que participaram no estudo revelaram acreditar que existe corrupção no setor empresarial cabo-verdiano. Apesar deste aumento grande percepção de que a corrupção é uma realidade no país. No entanto, 60% dos entrevistados disseram ter receio em divulgar casos de corrupção, uma vez que acreditam que a denúncia trará sempre algum tipo de retaliação associado. Outro dado revelado pelo estudo é que 4% dos inquiridos reconheceram ter praticado algum ato que possa ser entendido como corrupção para terem acesso a um serviço público. Na luta contra a corrupção, o governo é avaliado negativamente por 61% dos cabo-verdianos. No que respeita à confiança nas instituições, o estudo revela que de 2014 a 2017 houve uma diminuição generalizada da confiança, sendo as Forças Armadas a instituição em quem os cabo-verdianos mais confiam, com 62%. Entre as instituições eleitas, o Presidente da República é primeiro, com 49%, e o Primeiro-Ministro segundo, com 43%. Já em termos de desempenho, o Primeiro-Ministro tem uma atuação positiva para 77% dos inquiridos, enquanto o Presidente da República mantém o valor alcançado no inquérito de 2014, com 67%. Por outro lado, Cabo Verde é citado hoje em documentos do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, responsável pelo conhecido caso Panama Papers, que começou a divulgar em mais de 27 milhões de páginas esquemas de planeamento fiscal que passaram por alguns territórios da África Ocidental. Apesar de não haver muitos detalhes ainda, Cabo Verde é um dos países no centro das investigações. O caso citado até agora é de um empresário italiano, Gilberto Pacotti, cujo nome aparece alegadamente nos documentos do SwissLeaks por estar associado a uma conta secreta na Suíça. O governo cabo-verdiano ainda não reagiu.
E no Brasil, milhares de caminhonistas interromperam os serviços nesta semana, isto em protesto contra o governo federal, por causa do reajuste nos preços de combustíveis. O nosso colaborador Patrick Vaz reporta que, em menos de 6 meses, a população tem visto sucessivos aumentos de gasolina, etanol e diesel nas refinarias do país.
Em menos de 6 meses, a população tem visto sucessivos aumentos da gasolina, etanol e do diesel nas refinarias e nos postos. As principais estradas do país estão parcialmente fechadas, algumas completamente. As cargas não estão sendo levadas aos destinos e começa a faltar alimentos, medicamentos e combustíveis no país. Os caminhoneiros querem também a redução das cargas tributárias sobre o diesel. A Petrobras promete reduzir os preços da gasolina em 2,08% e do diesel em 1,54% nas refinarias, mas nas últimas horas tinha anunciado um novo aumento nos preços em nome da alta do petróleo no mercado internacional e da escalada dos preços no mercado externo. Os caminhoneiros não têm mais onde recorrer, não têm sido ouvidos pela presidência e desabafam, como o caminhoneiro José dos Santos, há 7 anos na função.
Não tem como trabalhar desse jeito que está. Não sobra nada. A gente vai rodar, rodar e vai ficar só no tanque do caminhão. O que recebe do frete não dá para abastecer o caminhão. Todo dia aumenta o preço do combustível, tá feio. E as condições da estrada também, né? Estrada privatizada, cheia de buraco, pedágio alto. É tudo complicado. A gente não está tendo a mínima condição de trabalhar. Está difícil.
Gerson Luiz de Oliveira é mais um entre os milhares que protestam no Brasil. Caminhoneiro há 14 anos, Gerson não conseguiu segurar o choro ao falar da situação da categoria.
Eu sou a favor da greve do caminhoneiro, como sou a favor de qualquer greve de qualquer categoria do Brasil. Só não queremos trancar a pista. Deixa os automóveis, ambulância, ônibus passar e nós ficar como estamos ficando aqui. Olha, cara, eu me dá um nó na garganta de falar, porque a gente é trabalhador, cara. Eu não pretendo mudar porque o meu sonho sempre era ser caminhoneiro. Meu sonho sempre era ter o meu caminhão. Mas é de encher os olhos d'água, cara. A tristeza é tão grande que meu sonho tá indo por água abaixo, cara. Porque a gente não é vagabundo, cara. A gente é um brasileiro trabalhador honesto que procura pagar as contas tudo em dia, cara.
Repórter Patrick Vaz. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, prometeu hoje que o governo Trump tomará medidas apropriadas contra qualquer interferência russa nas eleições parlamentares de novembro, mas reconheceu que os responsáveis ainda precisam descobrir como enfrentar essa ameaça.
Numa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Pompeo afirmou que as autoridades americanas esperam enfrentar esforços contínuos da Rússia para interferir nas eleições para o Congresso. Os diversos serviços de inteligência americanos concluíram que Moscou realizou uma campanha clandestina para ajudar o presidente Donald Trump a vencer as eleições de 2016, o que, por sua vez, levou à investigação criminal do procurador especial Robert Mueller, que dura há mais de um ano. O presidente tem menosprezado as críticas e o regulamento chama a investigação de Mueller de caça das bruxas, como retirou esta manhã. Entretanto, na audiência no Congresso, o deputado democrata Elliot Engel afirmou que o governo de Trump está a oferecer um caminho para a Rússia, porque o presidente russo Vladimir Putin apoiou o presidente Trump em vez de Hillary Clinton na eleição presidencial de 2016. E disse Engel: se permitirmos interferência estrangeira nas nossas eleições, desde que apoie os nossos objetivos políticos, colocamos o partido antes do país e a nossa democracia em crise. Quanto à cimeira entre o presidente americano e o líder norte-coreano, o secretário de Estado Mike Pompeo reiterou que a administração Trump está a trabalhar nesse sentido e que os Estados Unidos não fizeram qualquer concessão à Coreia do Norte durante as negociações em curso. Três horas e 51 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Depois de falarmos dos camarões, voltaremos a falar da África do Sul em relação ao caso de um escândalo de corrupção. Para já, vamos aos camarões, onde a guerra decretada pelo governo daquele país, declarada como os separatistas armados que lutam pela independência nas regiões de idioma inglês, está a provocar muitas baixas, tanto ao nível militar e dos rebeldes. Trabalho de Edwin Kizeka, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Centenas de pessoas morreram nos confrontos que se encontram no sexto mês e centenas de outras estão dadas como desaparecidas. Uma ambulância chega ao Hospital Militar de Yaoundé com quatro pessoas feridas em confrontos nas localidades de Banjen e Manfé. Kufagé, o médico de serviço, refere ter recebido informação de que um helicóptero militar vai trazer três soldados camaroneses e um destacado separatista que sofreu fraturas durante o confronto.
On part du ramassage au lieu de l'incident jusqu'à notre niveau. Ils arrivent par le biais des urgences.
Tratam-se dos feridos sem fazer distinção entre soldados camaroneses ou separatistas armados. Que após terem sido tratados, os militares detêm os terroristas e os separatistas armados para que sejam presentes em tribunal militar. Encontram-se cerca de 60 pessoas feridas no hospital, mas a Voz da América só está autorizada a entrevistar soldados que estejam em recuperação. O sargento Numo Atuba refere ter perdido a consciência quando a coluna militar em que seguia foi atacada.
En rentrant, c'est là où ces gens sont partis nous tendre l'embuscade.
Ele refere que a coluna foi emboscada por separatistas quando escoltava entidades governamentais, desconhecendo como chegou ao hospital. Para além do hospital em Yaoundé, 20 pessoas encontram-se a ser tratadas no hospital militar na capital económica dos Camarões, Douala. Outras recebem tratamento em hospitais de localidades consideradas seguras nas regiões de idioma inglês. Julius Ayuk Tabe, presidente do autoproclamado Estado da Ambazónia, foi detido em janeiro na Nigéria com 47 colaboradores, extraditado para os Camarões, não tem sido visto desde então. Mais de 70 aldeias foram destruídas e as Nações Unidas informam que centenas de milhares de pessoas fugiram para as florestas e para as localidades de idioma francês. Pelo menos 20 mil encontram-se na Nigéria, 200 morreram e centenas são dadas como desaparecidas.
Abraham Seira Pelo está disposto para trabalhar, mas não sabe quando e não tem nenhuma ideia sobre quanto poderá receber. Ele é um dos 700 trabalhadores da mina Shiva Uranium, que aguarda o salário dos Guptas na cidade de Klerksdorp, na África do Sul. Gupta é uma família de empresários indianos que abandonou a África do Sul em fevereiro deste ano, numa altura em que o Parlamento investiga a sua alegada influência nas decisões do antigo presidente Jacob Zuma.
We don't know if you are still working.
Não sabemos se continuamos a trabalhar ou se temos emprego ou se estamos livres. O sindicalista Kaya Ngaleka diz que ouviu informação preocupante sobre a mina Shiva.
Bad conditions. They're underpaid.
São más condições, são mal pagos, não têm o que os trabalhadores de outras empresas conseguem fazendo o mesmo trabalho. O antigo trabalhador da mina, Job Magelanyane, sente que a família Gupta deixou na desgraça a comunidade dependente das minas.
Hey, I'm feeling so very bad because of...
Sinto-me mal por tudo aquilo que empobreceu a comunidade ao redor da mina e todo o país. Atenção é dada à grande corrupção. O antigo presidente enfrenta duas investigações, uma relacionada com um suborno no negócio de armas anterior à chegada dos Guptas ao país, e outro caso tem a ver com o seu relacionamento com essa popular família. Uma figura especializada na pesquisa de corrupção diz que poderá levar anos para explicar a complexa rede.
Desportiva. Vamos começar com o futebol na Europa. Vamos começar com a Liga dos Campeões, pois no sábado é a final em Kiev. Real Madrid, Liverpool, ambas as equipas a queixarem-se que os adeptos estão a ter dificuldades em conseguir acomodação, hotéis, para essa final. De qualquer maneira, Real Madrid é claramente o favorito dessa final, mas o meio-campista, o alemão Toni Kroos, lançou um aviso. Vamos jogar contra 11 animais, disse ele. Kroos afirmou que as equipas treinadas por Jurgen Klopp são sempre difíceis devido à pressão que exercem em todo o campo. Jurgen Klopp, um treinador muito exuberante, sem dúvida. Cristiano Ronaldo já disse também que não concorda que se diga que a missão do Real Madrid está facilitada. Ele falava à televisão do Real Madrid.
Respetar mucho a Liverpool, yo escucho mucha gente decir que el Madrid va a tener un poco más fácil. Yo no me creo porque si Liverpool está en la final porque ha tenido méritos para estar ahí. Y es un equipo que a mí me sorprende porque me hace recordar un poco Real Madrid a 3, 4 años atrás. Los tres de arriba, muy rápidos, juegan muy bien, marcan muchos goles. No es por acaso que los tres de arriba tienen 30 goles, los tres.
Cristiano Ronaldo a falar espanhol à televisão do Real Madrid. E quem são os três de arriba de que Cristiano Ronaldo fala tanto? São perigosos, são. Mo Salah, Firmino e Sadio Mané. Este último, então, é muito, muito, muito rápido. Continuamos com o futebol. A companhia de auditoria KPMG publicou o seu relatório sobre o valor dos clubes de futebol. E à cabeça está... Não está nem o Real Madrid, nem o Barcelona. Está o Manchester United, que a KPMG avaliou em 3.810 milhões de dólares. Segundo, o Real Madrid, que vale 3.420 milhões de dólares. E em terceiro, o Barça, avaliado em 3.260 milhões de dólares. Nos 10 clubes mais valiosos, 5 são de Inglaterra. É na Inglaterra que há muito dinheiro. Um exemplo chega-nos do jogo do próximo sábado entre o Fulham e o Aston Villa. É um play-off para decidir a terceira equipa da segunda divisão, que vai acompanhar os dois primeiros para a primeira divisão. Quem ganhar esse jogo e ascender à primeira divisão tem garantidos 212 milhões de dólares distribuídos por três épocas, mesmo que ao fim de uma época voltem a descer. É nada mal. Uma última nota do futebol para dizer que ontem na Liga dos Campeões da África, o Oroya da Guiné-Conakry e o Mamelodi Sundowns empataram a 2 golos em Conakry. Jogo do Grupo C. Oroya tem 4 pontos, os mesmos que o Wydad Casablanca. Mamelodi Sundowns tem 2 e o AS do Togo tem 0. Nada, nenhum para mostrar.
E já no final, uma breve resenha sobre o que dizem jornais norte-americanos. O Washington Post, na edição imprensa, destaca o encontro dos presidentes norte-americano e sul-coreano para mencionar a posição do presidente Donald Trump de que o encontro de Singapura pode não acontecer. Este diário escreve que o controle de speaker da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, está a diminuir por discórdia entre os próprios republicanos. O New York Times interroga sobre Paul Ryan. pode manter o cargo até janeiro, como Speaker da Câmara, como Presidente da Câmara, neste caso. O New York Times analisa como a investigação de Robert Mueller pode jogar a favor do Presidente Donald Trump. E com estas notas de dois dos principais jornais norte-americanos, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina por aqui a nossa transmissão em Onda Média. Amigos, até amanhã. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, em voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues. Acompanhe-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, app, no número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 27 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temos do dia, Washington trabalha para a concretização de encontro sobre a Coreia do Norte, Pyongyang prepara desmantelamento de central nuclear. Quarta-feira, 23 de maio de 2018, estaremos com a agenda africana, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A sociedade moçambicana saúda a aprovação na generalidade pelo Parlamento da proposta de lei de revisão pontual da Constituição da República, hoje, quarta-feira, que permitiu a descentralização, ou que vai permitir a descentralização administrativa, como nos refere o Ramos Miguel.
A saudação resultou fundamentalmente do fato de a aprovação ter sido por consenso, depois de todas as intervenções feitas no início do debate terem convergido na necessidade dessa revisão para acomodar a questão da descentralização exigida pela RENAMO e que preconiza, entre outros aspectos, a eleição dos governadores provinciais. Os moçambicanos estão a viver momentos importantes da sua história, considerou o bispo da cidade de Chimoio, João Carlos Nunes.
Os moçambicanos estão a viver este momento com grande expectativa. Penso que é responsabilidade de todos proporcionarmos esses momentos ou espaços ou chamar a consciência aos moçambicanos de que o processo exige de cada um empenho, um certo empenho.
O arquiteto Tomás Rondinho afirma que o fato de os deputados terem aprovado por consenso a proposta de lei de revisão constitucional, um aspecto sensível, é um sinal de que os moçambicanos podem resolver de forma pacífica os seus diferendos.
Eu acredito que o moçambicano também pode chegar a esse estágio de debater as ideias a favor do próprio país, não de indivíduo. Então, o que eu acredito é que teremos um cenário mais justo, mais aberto para o debate, sem guerra.
Vários outros analistas acreditam ser possível que no curto espaço de tempo se possa alcançar uma paz efetiva e que possa englobar todos os moçambicanos. Mas outros questionam como é que fica a questão da desmilitarização da RENAMO.
Se realmente a RENAMO estivesse preocupada em querer manter a paz, o primeiro passo seria um diálogo à volta das armas que estão sobre sua posse, porque são estas que realmente causam estabilidade e são usadas como instrumento de pressão política num contexto em que procuramos consolidar a democracia, que já constitui o nosso grande desafio. Então acredito eu que se ainda RENAMO estiver sobre posse dessas armas, pouca possibilidade pode se dar em relação, neste caso, à tal paz que os moçambicanos sempre clamam.
A aprovação da proposta de lei de revisão constitucional é um sinal positivo para o ambiente tenso que se criou depois do Acordo Geral de Paz e do Acordo de Cessação das Hostilidades assinados entre o governo e a RENAMO que não foram cumpridos, considerou o professor Sebastião Namburete. A descentralização era a principal exigência da RENAMO e que, segundo o analista Lázaro Mabunda, deriva da partidarização do Estado moçambicano.
Este é o ponto que levantou esta polêmica toda até chegar à questão da partidarização da Comissão Nacional de Eleições ou despartidarização. O problema central é este. E nós estamos aqui nessas propostas que a RENAMO avança. Tudo parte daqui, da questão da partidarização das instituições do Estado. A RENAMO pode começar a ver que, olha, eu já estou a ver os meus homens em integrados e sem serem discriminados, e não há nenhum problema.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para a Guiné-Bissau. Ana Maria Menendez, a subsecretária-geral das Nações Unidas e conselheira especial de António Guterres para os entes políticas da Organização de Escola, desloca-se amanhã à Bissau para discutir, entre outros, a situação política no país, como nos refere o Lassana Kassama.
A visita de Ana Maria Menendez visa, entre outros, em primeira mão, obter informações sobre a situação do país no que diz respeito à consolidação da paz e prevenção do conflito. Também deverá fazer ela, subsecretária-geral das Nações Unidas, um balanço dos progressos alcançados na Guiné-Bissau para garantir que as mulheres se envolvam no processo de paz e estabilidade. E justamente fazendo a ligação dos factos, de notar que a alta funcionária da ONU vem à Bissau, devendo, durante a visita, participar no Fórum das Mulheres Guineenses a ter lugar 25 de maio, Dia da África. Um evento precedido pelas conferências regionais no âmbito dos esforços das mulheres mediadoras sobre a estabilização efetiva do país. Isto numa altura em que reivindicam maior espaço na esfera de decisão. Os argumentos não faltam. A Voz América ouviu Maria Munira Jawad Ribeiro, uma mulher empresária ligada às atividades económicas.
Hoje a nossa economia recai sobre a castanha de caju e quem responsabiliza na sua maioria pela recolha nas árvores e nas matas a castanha de caju é a mulher e as suas crianças. É a mulher que vai de manhã à lenha para ir ao mercado vender o que obtém da produção e vir cozinhar para os filhos irem à escola. É a mulher hoje, que na sua maioria, que ocupa da saúde dos seus filhos.
A opinião igual tem, por outro lado, a ativista pela defesa dos direitos das mulheres, Tânia Pereira.
A nossa mulher tem tanto, faz tanto, e quando vemos algumas pessoas a dizer a mulher é poupa atrás, para mim fica uma coisa um bocadinho estranha.
À frente das mulheres mediadoras da Guiné-Bissau, uma estrutura que se notabilizou na presente crise política, ainda que em transição, está Francisca Vaz Turpan.
Nós, as mulheres, temos que começar a assumir a nossa responsabilidade. Nós somos o motor desta sociedade. É a mulher que cabe a maior responsabilidade, não só familiar, como económica. Então nós temos que começar a ver, para haver uma mudança, é preciso que a mulher comece também a exercer as suas atividades políticas, mas com consciência.
Papel da mulher guineense, reflexão na semana em que chega a Bissau a subsecretária-geral das Nações Unidas, Ana Maria Menendez. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Espaço para o Álvaro Lugier Andrade e a economia.
E começamos a nossa habitual revista económica nas ruas de Luanda, onde o preço das divisas está em queda após dois meses sem alterações, o período de maior estabilidade desde a crise cambial no país, e em sentido contrário, a contínua depreciação oficial do kwanza angolano. As quinguilas, como são conhecidas, as mulheres que se dedicam à compra e venda de divisas na rua, transacionam US$ 410 kwanzas, uma descida de quase 3% face à semana anterior. A cotação no mercado informal mantinha-se inalterada desde meados de fevereiro e a variação que agora ocorre contrasta com os 475 kwanzas do final de janeiro, o mesmo acontecendo com a moeda europeia. Ainda em Angola, o Estado encaixou 850 milhões de euros em receitas fiscais com a exportação de petróleo em abril, uma quebra de 8% face a março, mantendo-se no registro em moeda nacional, ao nível de antes do início da crise. As receitas fiscais em kwanza têm vindo a subir, mas o resultado é afetado pela forte depreciação da moeda nacional desde 2014. Em Moçambique, a empresa mineira Xirra anunciou hoje ter fechado o negócio para a construção de uma fábrica de componentes de baterias nos Estados Unidos, que vai usar grafite moçambicano como matéria-prima. Numa informação a investidores, a empresa australiana divulgou a assinatura de um contrato de compra de um espaço industrial no estado norte-americano de Louisiana. A Xirra é uma das empresas internacionais que está a explorar grafite no norte de Moçambique, cujas principais minas estão instaladas na província de Cabo Delgado. A agência de notação financeira S&P Global considerou hoje que os riscos atuais sobre os pagamentos de dívida pública aos países africanos sugerem que a iniciativa de alívio da dívida feita pelas organizações internacionais em 1996 falhou. Os analistas da Standard & Poor's dizem que, apesar do volume de dívida da maior parte dos governos desta região, medido em percentagem do PIB, ser de apenas metade do nível a que estava antes daquele acordo, os países estão a acumular o mesmo montante em termos de gastos com juros, medidos em percentagem das receitas. O presidente americano Donald Trump prometeu uma nova redução de impostos antes de fevereiro, quando os republicanos esperam manter o controle do Congresso nas eleições. Trump afirmou que se encontraria com o deputado republicano Kevin Brady, presidente da comissão parlamentar responsável pelos impostos, para debater a proposta. No ano passado, o presidente americano já tinha anunciado um importante corte nos impostos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado desta semana será Carlos Pacheco, historiador angolano, autor do livro O Perfil de um Ditador, a história do MPLA em carne viva.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Uma vida em direto, 38 anos de aventuras da Casa Branca a Timor-Leste. É sobre esse livro que conversamos hoje nesta Agenda Africana. O seu autor é o antigo jornalista da Voz da América, Luís Costa Ribas. O livro está já no mercado português. São memórias profissionais, tal como o autor conta.
As histórias e as aventuras, porque eu atravessei enquanto jornalista, desde que cheguei aos Estados Unidos, bom, desde o princípio da minha carreira em Portugal, mas depois, com bastante mais ênfase, desde que cheguei aos Estados Unidos em 1984, e daí em diante, não é? Com as muitas peripécias em vários países do mundo, em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste, na América Central, no Médio Oriente, portanto, cobre todas essas áreas. E a razão porque o subtítulo é da Casa Branca a Timor-Leste é porque dá não só a dimensão geográfica dos sítios onde eu trabalhei, mas dá também a dimensão do poder ou da falta dele. A Casa Branca com todo o poder, Timor-Leste com poder quase nenhum. E, portanto, o próprio livro das histórias que se contam mostra essa disparidade de poder que há entre as várias regiões do mundo, sendo que os dois polos são esses, exatamente o poder mais da Casa Branca e o poder menos de Timor-Leste.
Aliás, também diz na introdução que pelo menos colocou a circular aventuras que davam para 7 vidas.
E davam. Até voei através de um furacão. Atravessei um furacão 6 vezes a bordo de um avião C-130. Isso aí tira logo várias vidas, não é? E depois andei também a fugir de bombas israelitas no Líbano durante a guerra de 2007. E também fugi a alguns tiros nas eleições em Angola, na campanha eleitoral para as eleições de 1982. E entretanto, também conheci pessoas muito interessantes. Tive a oportunidade de falar com Bill Clinton, com Jonas Savimbi, com Salman Rushdie, o famoso escritor inglês de ascendência indiana, com Eusébio, com Plácido Domingo, com Whitney Houston. Portanto, essa é uma das coisas porque eu acho que a minha carreira como jornalista foi uma carreira de aventuras. porque cada dia no terreno era um dia diferente, tanto pelas pessoas que encontrava como pelos assuntos que eram a matéria das minhas reportagens.
Esta é uma obra que é de memórias profissionais?
Sim, são memórias profissionais. Em relação à Angola, por exemplo, para além de histórias no terreno, eu durante as eleições de 1992 visitei 10 das 18 províncias angolanas, entretanto já estive em todas menos no Moxico, ainda tenho que ir ao Moxico um dia, e há coisas muito importantes que se passaram relacionadas com Angola de Washington, por exemplo, em 1993, quando a administração colombiana resolveu reconhecer o governo de Angola, houve resistência dentro da burocracia do governo americano. Portanto, apesar do presidente Bill Clinton ser democrata, os republicanos que tinham ficado ainda na administração, que ainda não tinham saído no princípio de 1993, tentaram sabotar o presidente Bill Clinton. E eu tenho documentos inéditos no livro, com atas das reuniões do Conselho de Segurança Nacional e com correspondência trocada entre os vários participantes nos grupos de trabalho que estavam a reavaliar as relações dos Estados Unidos com Angola, a mostrar como havia pessoas a tentar sabotar o seu próprio presidente. Aliás, houve um diplomata que, quando se tornou claro que o presidente Bill Clinton tinha a intenção de reconhecer o governo de Angola, houve um diplomata americano que virou para mim e disse: "Ah, não achas que o presidente vai mesmo reconhecer esses palhaços, não é?" Foi mesmo assim que ele falou. E um dia o presidente Bill Clinton, era evidente que ele é o presidente, não é? É, na altura, e decidiu e anunciou aos seus assessores que, epá, amanhã, isto era dia 19 de maio de 1993, o bispo Desmond Tutu da África do Sul vem aqui à África do Sul e eu, na reunião com ele, vou anunciar que reconheço o governo de Angola. E foi assim que aconteceu. E era essa altura, e também tenho no livro uma carta inédita do então secretário de Estado, Warren Christopher, para Jana Sabimbi, a ameaçá-lo que teria as mais graves consequências para a UNITA se porventura a UNITA, por causa do reconhecimento americano do governo de Angola, atacasse interesses americanos no território angolano. Portanto, há várias coisas importantes que dizem respeito à Angola e essa relação entre os Estados Unidos e Angola. Também a relação às eleições de 1992, que José Eduardo Santos ganhou, mas há razões para crer que os resultados das eleições não respeitaram todos os votos, ou seja, não foram contados todos os votos. Eu tive relatos de diplomatas que indicam que o presidente Eduardo Santos ganhou à primeira volta com 51% e alguém decidiu que se a UNITA perdesse à primeira volta às eleições presidenciais, se Jonas Savimbi perdesse à primeira volta às eleições presidenciais, aquele que não aceitaria o processo de paz iria para a guerra. E então que decidiram tirar voto ao presidente José Eduardo Santos, para ele ficar com menos de 50%, que era para haver segunda volta, com a ideia de se houver segunda volta, talvez conseguisse salvar o processo de paz. Esta versão. Há uma outra versão que diz que eles não tiraram votos a Eduardo Santos, eles pararam, foi a contagem, para não contar mais votos, porque perceberam que se continuassem a contar, Eduardo Santos ia ganhar, por causa da provisão a que se fazia nos votos que ele estava a ter. E, portanto, de qualquer maneira, as eleições não se fizeram isto. Quer dizer, já não valeu de nada porque já não está vindo e voltou à mesma guerra e o processo de paz acabou ali, menos naquela fase, não é? E depois porque as eleições se fizeram para se contarem todos os votos. O resultado é aquilo que é, não é? E, portanto, há sempre mais integridade. Apesar de se poder dizer, ah, fizeram com boa intenção. Está bem, mas hoje é boa intenção, amanhã é má intenção. É difícil estar a alterar os resultados das eleições, não contando os votos, e depois dizer que nunca se mexeu em nada, que todas as eleições que se fizeram foram sempre íntegras. Portanto, isto leva as pessoas a suscitar dúvidas, não é? E até porque as pessoas dizem, não, José Eduardo Santos até fez uma coisa positiva. Sim, fez e não fez, porque na realidade ele já sabia que tinha 51% de votos à primeira volta, portanto, ele já sabia que ganharia na segunda volta, de certeza. Portanto, ele não estava ali a arriscar nada e, portanto, acho que na dúvida é sempre preferível contar os votos todos e respeitar 100% a integridade de toda a contagem de votos e, portanto, se o voto é universal, quer dizer que todas as pessoas que votam devem saber que o seu voto contou mesmo.
Luís Costa Ribas, Angola é apenas um capítulo do seu livro. Também tem o Timor-Leste.
Sim, e também questões relacionadas com documentos secretos americanos que eu vi o primeiro jornalista a descobrir. E estes testes, mais velhos com certeza que se lembram, que em dezembro de 1975, a antiga colónia portuguesa de Timor-Leste declarou a independência e foi invadida pela Indonésia. E na véspera da invasão, o presidente americano Gerald Ford e o secretário de Estado, Henry Kissinger, estavam na Indonésia e reuniram-se com o presidente da Indonésia, Suárez. Durante 26 anos, disseram que não só não sabiam que ia haver invasão, como não tiveram nada a ver com ela. Ora, este documento secreto que eu divulgo prova, sem qualquer margem para dúvida, a cumplicidade americana na invasão do Timor-Leste. Os Estados Unidos não só sabiam que haveria a invasão, como deram o seu consentimento e prometeram até politicamente ajudar a Indonésia a, enfim, a responder ao impacto negativo que a invasão ia ter. Nomeadamente com conselhos de Henry Kissinger, a dizer que a invasão não devia demorar muito tempo, que não deviam dizer que era uma invasão, sugerindo que deviam dizer que era defesa, legítima defesa, porque não se pode usar armas americanas para invadir outros países, etc, etc. Portanto, há também um momento em que eu interroguei o presidente Bill Clinton sobre essa questão, porque os americanos, só depois de a Indonésia decidir que ia deixar que houvesse um referendo em Timor sobre a independência, não é? Só depois dessa altura é que os americanos começaram a apoiar a ideia da autodeterminação de Timor-Leste. Até aí não a apoiavam. São direitos humanos. E eu perguntei, mas, Sr. Presidente, a autodeterminação não é também um direito humano por excelência? E, portanto, faz também parte do nosso trabalho como jornalistas, não é? De obrigarmos quem está no poder a pensar honestamente e a dar-lhes respostas honestas. Não é só dar uma resposta chapa 5 e atirar para canto, não é?
De que forma é que espera que o seu livro contribua para a compreensão desses temas que traz?
Eu espero que as pessoas possam ler aquelas histórias e perceber que há muitas coisas que às vezes nós não temos tempo para contar, porque na azáfama de fazer a reportagem nunca conseguimos incluir tudo aquilo que sabemos. Há coisas que ainda não chegou à altura de divulgar. Por exemplo, eu sabia meses antes que Portugal ia substituir Paire como mediador das negociações de paz de Angola, que eram ser o corpo de Vicente. Mas se eu tivesse dito na altura que soube, tinha estragado tudo, desmentia essa notícia, e eu não só estragava o arranjo, como iam desmentir a minha notícia e ainda passava por mentiroso. E, portanto, isto acho que ajuda as pessoas a perceber como é que nós funcionamos, como é que são os bastidores do jornalismo, os esforços que nós fazemos para contar a verdade, a noção que nós temos que nunca ninguém sabe a verdade toda e que o jornalismo não pode contar a verdade toda, mas deve contar a verdade mais próxima do possível de apurar naquela altura e naquele momento. E eu espero que isso seja aquilo que se nota, para além do facto de que eu adoro ser jornalista e que adorei as aventuras, mesmo aquelas mais difíceis, dos últimos 38 anos.
E não basta, Luís Costa Ribas, ter o microfone ligado?
Não. Acho que temos que estar preparados. Perguntaram-me no outro dia que conselhos é que eu dava aos mais jovens. Eu disse, estuda e estuda mais. Trabalha e trabalha mais. Não é? Portanto, esteja preparado para ter dificuldades. Esteja preparado para não gostar de ti. Esteja preparado para não ser milionário. Não é? Essa profissão é uma profissão que exige um pouco de sacrifício e que tem mais, às vezes, inconvenientes do que vantagens para o jornalista em si, para o repórter em si.
O livro sai, já está no mercado português. Alguma ideia de colocar o livro, por exemplo, em Angola? Fala de Angola, mas fala de Angola, fala também do espaço da lusofonia.
Não sei. Portanto, eu sei para já, a editora não tem esses planos, porque muitos angolanos viajam para Lisboa e compram aqui os seus livros. Portanto, neste momento, tanto quanto eu sei, o livro está disponível apenas no mercado português ou pela internet. O site da Leia, a editora que publica o livro, a Leia Online, ou o site WOOK, que é wook.pt, eles vendem para fora de Portugal. Portanto, é possível ir à internet e encomendar o livro.
Luís Costa Ribas e o seu livro Uma Vida em Direto, 38 anos de aventuras da Casa Branca a Timor-Leste, um livro que está já disponível no mercado português e cujo lançamento terá lugar em Lisboa no final deste mês. Foi a Agenda Africana aqui na Voz da América com Amêncio Miguel.
Passagem agora para as notícias desta quarta-feira, dia 23 de maio de 2018. O chefe da diplomacia americana afirmou que está a trabalhar no sentido do encontro entre o presidente Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, previsto para 12 de junho. O chefe da diplomacia reiterou que, se houver um acordo sobre a desnuclearização, muitas coisas vão melhorar na vida do povo norte-coreano. A Coreia do Norte disse na semana passada que a realização do encontro com Trump estava em perigo devido à pressão da Casa Branca para impor um modelo de desnuclearização unilateral. O secretário de Estado americano prometeu o regresso, de três americanos feitos reféns no Irão, utilizando todas as vias possíveis e mecanismos. As famílias dos reféns receiam que a decisão de Washington de se retirar do acordo nuclear com o Irão possa tornar mais difícil o regresso dos reféns. A Coreia do Norte tinha previsto iniciar hoje o desmantelamento de uma base nuclear em Pyongyang, para o qual convidaram jornalistas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da China, da Rússia e da Coreia do Sul. Os últimos a chegar foram os oito jornalistas de Seul, que estavam retidos em Pequim por decisão das autoridades de Pyongyang. Entretanto, no terreno, os funcionários da empresa indígena estão sem telefone e obrigados a obedecer um roteiro e ordens estritas do governo norte-coreano. Também tiveram de viajar 12 horas em comboio até ao local. Não há informações se a destruição dos túneis já começou. Dois dos três doentes com ébola que escaparam de quarentena na cidade portuária de Mandaka, na República Democrática do Congo, morreram hoje, indicou o chefe da Organização Médica Sem Fronteira, Henry Gray. O terceiro paciente foi encontrado vivo e atualmente está sob observação daquela Organização Médica Internacional e da OMS. A representante da Organização Mundial de Saúde em Kinshasa indicou que os dois pacientes deixaram o hospital com a ajuda de familiares para irem a um local de oração. Uma campanha de vacinação de prevenção ao ébola começou esta semana e, segundo a OMS, 628 pessoas que mantiveram contactos com pessoas com a doença serão vacinadas nos próximos dias. Conversações de paz para o Sudão do Sul conheceram um novo revés, com grupos de oposição a rejeitarem propostas de paz e o governo a concordar apenas parcialmente com a proposta. As partes encontram-se reunidas em Addis Abeba esta semana para renovar a tentativa para pôr termo à guerra civil no Sudão do Sul, que forçou mais de 4 milhões de pessoas a deixar as suas casas e colocou cerca de 7 milhões de outras com necessidade de ajuda humanitária. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Este mês assinala-se a celebração da independência cubana pelos patriotas que desejavam liberdade individual e o direito à autodeterminação. Infelizmente, ambas as possibilidades foram tragicamente esmagadas por um regime comunista cansado, afirmou o presidente Donald Trump. Cuba continua sob o domínio do repressivo Partido Comunista, ainda mesmo que tenha sido empossado um novo presidente, Miguel Díaz-Canel. Segundo o último relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos, responsáveis do governo cubano sob a direção dos superiores cometem a maioria dos abusos dos direitos humanos e a impunidade dos autores continua a persistir. Apesar de tudo, sublinhou o presidente, o bravo povo cubano continua a trabalhar sob opressão e em circunstâncias extraordinárias para prestar assistência às famílias e restaurar os direitos humanos e cívicos. Os nomes dos grandes dirigentes cubanos que lutaram pela independência foram José Martí e António Maceió. É com através da história ao lado de nomes como Washington e Jefferson, afirmou o presidente Trump. O legado destes dirigentes continua a inspirar e a encorajar todos os povos para que permaneçam comprometidos a lutar pela democracia e a restauração das liberdades políticas, económicas e religiosas. O presidente endereçou os mais calorosos votos para o povo de Cuba, que merece a liberdade, e para os cubano-americanos que residem nos Estados Unidos. Disse ele, recordando os patriotas cubanos que acenderam a chama da liberdade, que nunca será extinta enquanto os homens e as mulheres possam sonhar com um amanhã melhor. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português de 23 de maio de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.